O Contentamento Cristão, Parte 1, por Elina van der Zweig. O contentamento não é um fruto que cresce naturalmente nos jardins cheios de ervas daninhas da nossa alma. Pode ser um sentimento um pouco difícil de entender. A propósito, é um sentimento? É algo que podemos adquirir ou é algo que tem de ser dado a nós? Ambos, creio eu. Paulo mesmo disse: "Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Sobre esse assunto, eu li o livro de Jeremy Burroughs, A Joia Rara do Contentamento Cristão. Eu recomendo muito este volume. Esta noite vou passar apenas algumas pepitas da preciosidade desta mina de ouro puritana de sabedoria e instrução. O que é o contentamento cristão? Às vezes, ajuda a falarmos sobre o que ele não é. Vamos fazer isso também. O que o contentamento cristão não é? Ele não é apenas o que a definição secular diz em Merriam-Webster.com: sentimento ou demonstração de satisfação com as próprias posses, status ou situação. Isso pode significar que estamos de bom humor. Muitas vezes, quando estamos descansados e tendo um dia agradável, somos capazes de lidar com certas coisas muito mais facilmente do que quando nós tivemos de amamentar o bebê doente durante a noite. Mas todos nós sabemos o quão frágil é o nosso bom humor, não é mesmo? Minha experiência desta manhã ilustra isso. Esta definição é a parte do contentamento, mas não diz tudo. Ele não é uma atitude de "não leve isso em conta" e uma filosofia de "isso também passará". Essa atitude tem a aparência de contentamento, enquanto o coração pode estar em confusão com a dor, a raiva e mesmo a rebelião. Ou uma mentalidade de suportar passivamente o que vier a acontecer em nossas vidas e deixar que siga seu curso sem procurar por ajuda. Se somos diagnosticados com câncer, nós podemos e devemos buscar formas de removê-lo e, em oração, nos submetermos aos procedimentos que o médico nos prescrever. Ele não é o refrear de toda a dor e dificuldade, pensando que é uma desonra dar voz à nossa dor e tristeza. Nos Salmos, ouvimos frequentemente o crente derramando seu coração diante de Deus. Na versão atualizada, a palavra lamento não significa uma queixa ou murmuração, desrespeito, mas é um pranto, que é uma expressão de tristeza. Também podemos e devemos compartilhar nossas dificuldades com íntimos amigos cristãos. Isto lhes dá a oportunidade de orar por nós e conosco, de tal forma que eles possam nos encorajar no Senhor. A menos, é claro, que tenhamos amigos como os de Jó. É melhor evitar estes em um momento de luta. Mas você não pode ler o livro de Jó sem notar que ele está expressando sua agonia e tristeza com bastante regularidade. Mas lemos que em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Por exemplo, quando ficamos magoados por causa das atitudes de uma de nossas crianças, pode ser de grande ajuda compartilhar isto com um amigo e orar juntos e saber que mais guerreiros de oração estão ocupados em prol do seu filho. Ou em caso de problemas no casamento, é muito melhor buscar ajuda com o pastor ou outro crente sábio e assim deixar a família de Deus ser uma mão e pé reciprocamente. Ele não é apenas um traço de caráter, sendo abençoado com uma visão positiva, porque é absolutamente uma bênção quando seu caráter tem uma inclinação otimista em oposição a uma tendência pessimista. Você verá mais rapidamente o lado bom das situações e estará disponível mais facilmente. Então, o que é o contentamento cristão? Não importa quanto tempo eu tentasse, eu nunca poderia chegar a uma melhor definição do que a de Jeremy Burroughs. O contentamento cristão é aquela doce, íntima, serena, graciosa disposição de espírito que livremente se submete e se deleita na sabedoria de Deus e em sua disposição paternal em todas as condições. Por que os cristãos devem aprender a se contentar? Agora vou utilizar principalmente burros. Sua linguagem pode ser um pouco formal, mas vale a pena escutá-lo. Primeiro, ao estarmos contentes, damos a Deus a adoração que lhe é devida. Burros diz que nós honramos mais ao Senhor por serena e docemente se nos submetermos ao que ele vê como adequado dar a nós, ou reter de nós, do que por ouvirmos um longo sermão ou orarmos por qualquer período de tempo. Burros ainda considera que os santos contentes na terra trazem mais glória a Deus do que os santos no céu fazem. Isto é algo que eu quero tratar com vocês. Segundo, no contentamento há muito exercício de graça. No contentamento, debaixo de aflições, nós exercemos a fé ao confiarmos em nosso Pai amoroso e exercemos a humildade ao nos submetermos humildemente à Sua vontade, e ao amor ao permanecermos próximos dele, e à paciência ao não murmurarmos, mas aceitarmos, e à sabedoria, porque percebemos que precisamos dessa aflição. E a esperança, que se tornará purificada como a prata. Quase todas as graças estão presentes. O contentamento torna a alma apta a receber misericórdia. Se você quiser despejar líquido em um frasco, você deve continuar segurando, pois caso ela balance, o líquido se derramará. Então, se nós queremos o Senhor derramando misericórdia em nós, não devemos ficar inquietos e irritados. Mas devemos ter calma e corações quietos. Se uma criança faz pirraça, você não dá a ela o que ela está pedindo. Ao invés disso, você primeiro deixará a criança sossegada. Mesmo que você intente dar a ela aquilo pelo que ela chora, você não vai dar até que ela esteja diante de você contente sem aquilo. E então você dará. E é realmente assim que o Senhor lida conosco. Deus quer ser misericordioso com você, mas Ele diz: você não deve receber misericórdia ainda. Primeiro, quero te ver sossegado, e depois, no sossego do seu coração, venha a mim e veja o que farei com você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quarto, o contentamento torna a alma apta para o serviço. Enquanto temos espíritos instáveis e perturbados, nós não estamos aptos para fazer o serviço de Deus. Essa é a razão porque, quando o Senhor tem grande obra para um de seus servos realizarem, ele conduz os seus espíritos a uma disposição doce e serena de se contentarem com todas as coisas. E então ele os inicia no serviço. Pense sobre Moisés. O Senhor deixou-o como pastor por 40 anos em um deserto solitário, antes de enviá-lo para conduzir o seu povo do Egito. Quinto, o contentamento livra de muitas tentações. O diabo ama pescar em águas turbulentas. Se ele consegue nos pegar sozinhos quando estamos chateados e descontentes, ele sabe como tirar o máximo proveito de nossa autopiedade. Ele sussurra coisas como: você não merece isso depois de tudo que você fez. Por que ela deveria ter uma casa maior? Se você tem mais filhos, por que o marido dela é sempre tão atencioso e o seu é tão envolvido com seu próprio mundo? Mas se pela graça você puder dizer: deixe que Deus faça de mim o que lhe agrada, eu estou contente por me submeter às suas mãos nisto. O diabo dificilmente vai achar que valemos o seu tempo. Sexto, o contentamento trará confortos abundantes às nossas vidas. E um dos confortos é saber e ter aquela única coisa necessária. Antes da graça, a alma corria atrás disso e daquilo, mas agora ela diz: vejo que não é necessário que eu seja rica, mas é necessário que eu tenha paz com Deus. Não é necessário que eu viva uma vida agradável neste mundo, mas é absolutamente necessário que eu tenha o perdão dos meus pecados. Não é necessário que eu tenha honra e sucesso, mas é necessário que eu tenha Deus como minha porção e que minha alma esteja salva em Jesus Cristo. Quando estamos contentes, não precisamos de coisas para nos satisfazer, mas ao mesmo tempo podemos desfrutar melhor das coisas que temos, por causa da forma como elas transmitem a bondade de Deus para nós, como elas nos trazem para mais perto dele, para que nos deleitemos mais nele e nos ajudam a servi-lo melhor. No sétimo, o contentamento traz conforto daquelas coisas que realmente não possuímos. Há mais conforto em estarmos contentes com o que o Senhor nos dá do que em termos todas as coisas que podemos desejar, porque as coisas realmente não nos satisfazem em longo prazo. É assim que Burro argumenta: eu poderia desejar de todo o coração ter algo que me fizesse satisfeito, mas se eu tivesse tal coisa, então uma criatura teria ajudado o meu contentamento. Enquanto que agora é a graça de Deus em minha alma que me faz contente. E certamente é melhor contentar-me com a graça de Deus em minha alma do que com o desfrutar de confortos materiais. Se eu tivesse tal coisa, admito que a minha posição estaria melhor, mas a minha alma não estaria melhor. Mas pelo contentamento, minha alma é melhor. Nem a riqueza, nem as terras, nem os amigos superariam tal coisa. Mas o contentamento me faz melhor. E, portanto, o contentamento é porção melhor do que a coisa que eu teria como porção. Se eu ficar contente por ter meu desejo satisfeito, isto é apenas amor próprio. Mas quando eu fico contente com a mão de Deus, eu estou desejoso de estar a seu dispor. Isto vem do meu amor a Deus. E não é melhor se contentar por amor a Deus do que por um princípio de amor próprio? Se eu já dominei meu coração e eu estou contente com a graça de Deus nele, então isso me faz contente, não só em uma coisa particular, mas em geral, em qualquer coisa que me ocorrer. Assim, você vê que o contentamento traz conforto à nossa vida, encha de todo o conforto neste mundo. A verdade é que o contentamento é mesmo um céu na terra, descanso e alegria e satisfação em Deus. Este e outros artigos você poderá ler e ouvir em mulherespiedosas.com.br.